Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 26. Opressa de tristeza e desalento, encerrei-me na mais absoluta solidão. Fugi de todos com medo de que me os arrastassem ao túmulo mais algumas vítimas, e desejaria sumir-me no âmago da terra, ou nas profundezas do oceano. Se minha existência devia ser funesta até mesmo àqueles a quem eu amava, eu devia impor-me por minhas próprias mãos, ou sequestrar-me inteiramente do seio da humanidade em voluntário perpétuo exílio. Ema tanto uma cruel inquietação, uma aspiração desconhecida. Uma esperança vaga me atribulava o espírito e me tornava insuportável a solidão, que tão grata me era outrora. Depois que uma vez havia amado, meu coração como que tinha sede de expansão, e o isolamento é para mim um flagelo. Era minha única distração soltar meu barco à toa por esses mares a conversar com as ondas do oceano e a contar as brisas do mar e as estrelas do céu minhas acerbas desventuras. Um dia um grande navio, talvez acossado da tempestade, lançou ferro a algumas amarras de nossas praias. Parece que vinha consertar algumas avarias e fazer a guarda. Eu se aquela gente me que quisesse tomar a seu bordo e levar-me para bem longe destas plagas, onde por toda parte vejo as sinistras e fúnebres de minha fatal existência. Se eu pudesse percorrer o mundo inteiro sem parar em parte alguma, até que coberta de cãs pudesse enfim restituir-me à sociedade. Assim pensando, dirigi para a costa o meu barco e saltei em terra. Os marinheiros e passageiros do navio, que tinham desembarcado em um escaler, me rodearam imediatamente. Minha formosura atraía-lhes a atenção. Como não era gente do lugar, da qual eu tinha certo medo e vergonha, não os evitei. Trataram-me com afabilidade, fizeram-me mil perguntas, e digiram-me algumas finezas e galanteios sobre minha formosura. Havia entre eles um jovem quase tão belo como tu, Ricardo, perdoa-me esta franqueza, já te patentei a parte mais íma e delicada de meu coração, revelando-te o amor inextinguível que nele ateaste. Nada mais devo nem quero ocultar-te, nem disfarçar. Corpo e alma me apresento tal qual sou diante de ti, corpo lindo, perfeito e puro, como estás vendo, e que ainda não sofreu o contato do mais leve beijo de amor, eu te juro. Alma leal, anardente e afetuosa, mas dilacerada por uma série de infortúnios que desde o berço me acompanha. Percebi logo que meus olhos tinham produzido sobre a alma do forasteiro costumado e fatal efeito. Em poucos instantes eu lhe tinha lhe inspirar essa súbita e ardente paixão que tantas vítimas tinha arrastado à perdição e ao túmulo. Os outros foram se retirando e o mancebo deixou-se ficar só comigo. Quis também sair daquele lugar, ele com a maior atenção e cortesia, obrigou-me a escutá-lo por algum tempo. Confesso-te que não fui inteiramente insensível às homenagens que me rendeu, sua figura, suas maneiras e suas palavras que respiravam um sincero e ardente amor, tocaram-me o coração, posto que não conseguissem banir da minha memória a imagem do meu belo jovem adormecido. Cativaram minha benevolência para com esse estrangeiro, que generosamente ofertava-me com a mão de esposo seu leal e constante amor. Aceitei sem ser desleal ao meu primeiro, ao meu único amor, porque te julgava morto, meu Ricardo, aceitei, porque me via sozinha, triste e desamparada, e o que é pior ainda, mal vista por esse povo, quem tão ruim conta me tinha. Essa união é talvez impor um termo a meu, aos infortúnios e aos de outros, que porventura ainda tivessem de ser divide de meus encantos. Meu noivo deixou partir o navio em que viera, e ficou para nos recebermos. Eu prometia-me que depois de casado se embarcaria comigo em outro qualquer navio e iríamos percorrer o mundo. Não podia haver proposta que me fosse mais agradável. Sai desta terra testemunha de tantas desgraças, a que dei causa, e onde minha presença tornara-se a fonte perene de lágrimas e luto, era o meu mais ardente desejo. Demais, sempre gostei do mar, parecia-me que nasci sobre as ondas, e desejava viver sempre vogando embalada sobre o dorso desse monstro querido, que ruge eternamente em torno dos cachopos desta minha solidão. Julguei, pois, que esse casamento iria de uma vez por termo à cadeia de desgraças que desde o berço me tem amargurado a existência. Quanto me enganava! A maldição materna perseguia-me implacável. O repouso e a felicidade me eram vedados sobre essa terra, onde jamais minhas plantas deveriam ter pousado. Quis que o casamento se fizesse sem ruído e com a menor publicidade possível. Foi debalde? Esse casamento era um acontecimento extraordinário na aldeia, e alvoroçou a curiosidade de todos os seus habitantes. Minha beleza tão afamada, os precedentes de minha origem desconhecida, de minha vida singular e misteriosa, com o seu séquito sinistro de calamidades, o desejo de ver o mortal feliz, que enfim conseguira quebrar o encanto da sereia, como costumavam dizer, atraíram à igreja uma multidão de curiosos. Não vás pensar que me encaminhei para o altar contente, tranquila e descuidosa como todas as noivas, não. Parecia-me que me acompanhava o cortejo fúnebre de todos esses amantes infelizes, que por meu amor tinham tido funesto fim, arrancando dolorosos gemidos, e vibrando sobre nós ambos olhares inflamados de cólera e ciúme. Uma figura principalmente me não saia da imaginação. Era um lindo mancebo, que rematava esse melancólico e sinistro presto, e a só pálido, sombrio e entregue a um mortal abatimento. Por vezes tive desejo de voltar a cabeça ver se seria realidade aquela visão que atormentava. Contudo, ao terminar a cerimônia, relanceando um rápido olhar pela multidão, julguei ver uma cabeça em tudo semelhante a dessa visão. A tua, Ricardo, porque o não direi. Estarias de fato ali? A esta pergunta, Ricardo estremeceu, cobriu-se de palidez mortal e nada respondeu. Perdoa, amigo. Continuou em mim, Rina, arrependida de bebedrado no coração do mancebo a dolorosa corda do remorso, devia condoer-se dele ela, que também sentia sangrar o seu em torturas não menos dolorosas. Perdoa-me talvez aqui estivesses, e faço ideia de quanto deveria sofrer. Mas tudo isso passou-se, o céu nos tinha destinado um para o outro, e nada poderia destruir os seus desígnios. Bem sabes o resto? A aurora que se seguiu achou vazios e solitários a cabana e o leito, que deviam acolher esse par, que o mundo julgava irem encetar uma vida de perpétua e inalterável felicidade. Mas talvez não saibas que catástrofe horrorosa cortou desastrosamente esses laços apenas formados. Foi cruel esse transe, e bem quisera poupar-te a narração de uma cena atroz e sanguinosa que nos vem turbar estes doces momentos de felicidade e amor. Já a turba que nos havia acompanhado se tinha dispersado ao longe. O silêncio e a paz reinavam em torno de nossa cabana. A porta estava fechada, e somente conservava-se aberta uma janela que dava para o mar, e por onde entrava a luz da lua alumiando nosso estreito aposento. Meu esposo estava sentado no leito junto de mim, e contemplava-me em um êxtase de amor. Quanto a mim, não sei dizer bem o que sentia. Estava em extremo comovida, mas não saberia explicar de que natureza eram as violentas e profundas emoções que me assaltavam. É certo que não me sentia tranquila. Uma vaga ansiedade, uma indefiniquetação do compungia-me os seios da alma. Parecia-me que ia ser feliz em companhia de um marido que me adorava, e meu futuro destino já se me apresentava debaixo de um aspecto plácido e sereno. Mas no fundo do coração, fermentava-me um cuidado, uma aflição indefinível. Como no fundo de um manso e cristalino, um tanque se esconde às vezes tredo e venenoso réptil. Enfim, meu marido tomou-me nos braços, depôs-me seus sobres joelhos e levava a mão trêmula de amor e de enfronte são a dela desatar a grinalda nupcial. De repente, um vulto de sinistra catadura surgiu diante de nós e travou-lhe do braço, bradando com voz abafada: detente. Não é a ti compete essa tarefa. E em um abrir e fechar de olho, meu marido, arrastado elado pela mão vigorosa daquele espectro formidável, tinha desaparecido de minha presença. Desvairada de angústia e pavor, cambaleando as tontas, corri à janela. Três vultos embuçados levavam de rastos meu marido, ou o seu cadáver, para o lado de rochedos, que ficavam vizinhos à cabana. Soltei um grito de terror e rolei no chão sem sentidos.